o momento, querido ouvinte. Aqui é Paulo Zanella e Masashi Kishimoto é o Jorge Lucas da nossa geração.
Olá, pessoas. Eu só vou terminar essa mensagem aqui daqui a 3 episódios.
Olá, pessoas. Aqui quem fala é Gabriel Lira e...
Olá, pessoas. Aqui quem fala é Gabriela Domingues. E se eu pausei o meu anime pra mandar mensagem pra você, você é muito importante.
Olá, meus amores. Aqui quem fala é Marinaldo e eu tô aqui apenas, único e exclusivamente. Primeiro que eu caí de paraquedas e segundo porque eu tenho que defender que Naruto é uma bosta.
Está no ar mais um papo de calçada.
Suingando, 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 suingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando porque
para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia.
O Marinal já começou zoando aqui, mas eu vou contar a história pra vocês. A história pra vocês da gravação desse episódio do Papo de Calçado. Estávamos ainda decidindo o que gravar aqui, eu, o Gabriel e a Gabriela online, o Bruno chegando, e o Marinaldo tem essa folia de vez em quando a gente fala que vai gravar, ele entra no grupo, dá um oi e fica tirando um sarrinho, né? Daí dessa vez ele entrou e sugeriu um tema, né? Ele nem ia gravar, aí eu propuxei, né? Ah, se você participar, então a gente grava esse tema, ele teve que ficar. E o que, que nós vamos falar hoje, o Marinaldo, que veio direto lá do Coqueiro Cast, do canal dele no YouTube também?
Cada dia que passa, o Coqueiro Cast é aquele puxadinho, aquela casinha dos fundos, sabe, que a gente tem em casa. É isso, Coqueiro Cast é papo de calçada. É exato, isso aí. Coqueiro Cast, papo de calçada, é isso, uma relação de amor e ódio.
Além da blasfêmia que você diz que vai defender aqui que Naruto é ruim, né? Na verdade, suas outras palavras que não merecem ser reeditas aqui. O que eu vou falar hoje, Marinal?
Cara, hoje a gente vai falar sobre... Porque assim, os animes, eles são divididos em vários gêneros, entendeu? Aí, na pauta eu tinha sugerido a gente falar sobre Shonen, né? Que é o anime de porradaria selvagem, porradaria franca, teen, né? Tipo Naruto, Bleach, Dragon Ball Z e tal. Mas aí... E vamos expandir o leque, né? Vamos explicar as vertentes que existem dos animes, né?
Já tá errado o time, porque Naruto é de 2002 e Dragon Ball Z é de antes ainda. Então essa galera é mais velha que eu, pô.
É, mas aí tem os jovens daquela época, né, cara?
Mas então explica pra nós aí, o Marinaldo, o Gabriel, que já o Bruno falou que quer entender também esse mundo.
É, eu não sabia que tinha tipo de anime.
Eu também não. Pra mim, tipo, existia séries, filmes e animes. Mas existe categorias de animes.
Por exemplo, o que é mais comum, que é hoje em dia principalmente se difundiu muito aqui no Ocidente, é o anime shonen, que é o quê? É um anime voltado pra garotos, adolescentes, entendeu? Exemplo, a gente tem o Dragon Ball, a gente tem Cavaleiro Zodíaco, Bleach, Naruto, Yu Yu Hakusho, Hunter vs Hunter, enfim, tem uma infinidade deles. É, Boku no Hero, exatamente, Boku no Hero, não Boku no Pico, tá? Boku no Pico é outra coisa. Quem pegou a referência, pegou, é isso mesmo.
Ficou no ar, volta aí no episódio.
Exatamente, aí o que que acontece? Eles são muito populares, principalmente a maioria desses que eu falei, por conta de uma revista semanal lá do Japão chamado Shonen Jump, que é basicamente uma revista onde semanalmente tem capítulos de entre 14, 15 até 18 páginas dessas publicações, entendeu? Então, por exemplo, nela a gente tem o mais longevo e um dos de mais sucesso, né, que é o One Piece, né, que tá no seu mil e, até o presente momento dessa gravação, tá no seu capítulo 1016, né?
Caralho! Pra mim, One Piece era recente.
Não, One Piece é de 97, se eu não me engano. 97, 98. Mas, ó, só pra saber. Pela Shonen Jump,
a gente tá glamorizando os Simpsons por ter 20, 50 temporadas ali. Esse negócio de anime é muito mais temporada.
É, mas, por exemplo, Jojo Bizarre Adventure e Hajime no Ippo estão nativos até hoje. Jojo é de 87, cara. Tá ligado? Tá ligado que em 87, Dragon Ball... era publicação recorrente, entendeu? Não tinha terminado ainda. Cavaleiros do Zodíaco também. Dragon Ball e Cavaleiros terminou, e Jojo continua até hoje. Então, tipo, essa aqui é a parada. Esses são exemplos de anime que são shonen, entendeu? Que é anime de porrada, pra, tipo, pra adolescente, essas coisas. Tem seu sanguezinho, tem a little bit gore, né? Muito pouquinho, mas tem, entendeu? Mas se restringe a isso. Nessa categoria, a gente tem a evolução do shonen. Que pode-se dizer assim, né? Que é o seinen, que aí já é a categoria pra adulto, entendeu? Nessa categoria a gente tem o BC, bastante, cara, tem gore, tem estupro, tem um monte de coisa, cara, tem um monte, né? Nessa categoria eu posso citar o Berserk, né, que infelizmente é uma obra não continuada, né? Que teve agora, que agora o nosso querido Kentaro Miura faleceu, né, agora no mês de maio. Teve um anime muito bom e mangá também que eu queria muito continuar a ler, que chama Terraformers. É muito legal.
O do Baratão, é esse? O do Baratão?
Isso, do Baratão, exatamente. Teve o live action também, mas o live action é muito low profile, cara. É muito baixo custo, tá ligado? Teve também Gantz, né? Parasite, exatamente. Do Gantz também, se eu não me engano, é Seinen. Goblin Slayer também. Goblin Slayer já lhe choca no primeiro capítulo. E, tipo, tem esses animes nessa vertente, né? Que já são mais gore, já tem um enredo mais adulto. O próprio Jojo que eu citei, ele começou sendo shonen, mas depois ele meio que evoluiu. Agora já é um mangá mais seinen, tá ligado? Então, ele meio que, dependendo de como a história vai progredindo, às vezes pode acontecer de mudar essas coisas. E a gente tem também, o Shoujo, que aí já é o anime pra garota. Lá no Japão é bem mesmo esquema. O anime pra garota é o quê? Romance, entendeu? É tipo anime de romance, tem essas coisas. Mas a água com açúcar ali pra sua diabetes bater continência, tá ligado?
Mas também tem esses animes aí que são pra meninas também que... Porra, tem um pouquinho bons de aventura, né? Por exemplo, exemplo disso, Sakura Cardcaptors,
Sakura Cardcaptors, se não me engano, Inuyasha também. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, Inuyasha. Pô, Sailor Moon, cara.
Isso. E também tem um que é o Vampire Knife, se não me engano, também. Ele é...
Tem também, exatamente. Então, por exemplo, tem uns que eu gosto bastante, que é Love Hina. Eu gosto, School Rumble. Porra, eu gosto bastante. O que mais? Full Metal Panic, cara, que é muito bom. Full Metal Panic é muito bom. Porque eu assisti o anime, é legal demais, cara. Muito bom. E transitando nessa linha, tem aqueles que eu realmente não sei que categorias são, porque são tão complexos de alguma forma que, tipo, você não sabe o que é. Por exemplo, Evangelion, Ergo Proxy, entendeu? Deixa eu ver o que mais. Death Note é shonen, aliás, inclusive. Inclusive. E eu vou falar, inclusive, que tem um mangá dos mesmos autores de Death Note que eu acho melhor do que Death Note, tá ligado? E por um simples motivo. Então, tipo assim, tem todas essas linhas bem pré-definidas. Aí tem as vertentes, né, da galera. Aí tem o, por exemplo, tem o Yaoi, que é romance de garotos. Tem Yuri, que é romance de garotas. Tem, deixa eu ver, aí tem os hentai, né?
Entre garotos, né? E romance entre garotas.
Isso. Que é importante. Inclusive, tem, eu não lembro nenhum título de Yuri, mas de Yaoi tem o Gravitation.
E também tem um que tá bem alto agora, que tá sendo lançado no Brasil, o Banana Fish. Tem o Yuri on Ice, que é sobre patinação, mas por baixo tem uma história em Yaoi.
Deixa eu fazer uma pergunta só pra encher o saco de vocês. A minha história com animes, ela é bem conturbada, né? É bem conturbada. Depois eu vou até citar uma experiência minha com o Gabriel aqui, recente. Mas... o que acontece? O primeiro anime que eu vi na vida, né, que eu lembro, foi o Cavaleiros do Zodíaco. Não porque eu gostasse. Né, o Cavaleiros do Zodíaco que eu assistia era na extinta TV Manchete. Mas o meu irmão adorava. Cavaleiros do Zodíaco. E na época, se eu não me engano, passava à tarde. Então, a gente vinha correndo da escola pra pegar ali. Ele passava 4h30, 5 horas, 5h30 da tarde. Essa é a minha lembrança. Eu posso estar enganado, né? Não sou igual aqueles caras que dizem que tava passando Dragon Ball no dia que explodiram as Torres Gêmeas. Mas... essa é a lembrança que
mas
eu tenho
que tava, de ver.
mas que eu não tenho essa. O que eu me lembro que é o seguinte, eu vinha com meu irmão e tal. E aí, meu irmão, chegava mal, nem tirava o uniforme, ligava a televisão e ia ver. Cara, demorava uma semana pra concluir uma história, sabe? E esse sempre foi o minha torcida de nariz com relação aos animes. De demorar muito. Anime seriado, tá? Tem que deixar claro aqui, não filme. Filme é óbvio que é outra história. Mas demorar tanto pra concluir uma história, sabe qual é? Por que que isso acontece? Que tipo de anime é esse que demora tanto pra, sabe, pra contar uma única história?
Tá.
O anime que precisa vender roupinha, o anime que precisa vender montão de coisa.
Tem isso também, mas tem um detalhe importante, cara. É que, tipo assim, no mangá costuma ser mais rápido, mas o anime ele tem que render tempo de tela. Então, o que que acontece? Muitas vezes, enquanto tá sendo animado e tá sendo passado o anime, o mangá tá continuando. Então, eles utilizam vários recursos, na verdade, para render mais render os 20 minutos, né? 20, 21 minutos ali que o anime tem, e ao mesmo tempo render a meia hora da programação. Então, por exemplo,
e não só isso também não, porque também tem também de render o anime em si, né? Entra aí, por exemplo, os fillers, né? Que bota aí, por exemplo, pro personagem lutar contra canguru, coloca a personagem aí pra ficar trabalhando em restaurante.
Exatamente. É porque, tipo assim, tem aquela história. Os caras estão animando o episódio e o mangá tá correndo com a história, entendeu? Então, tipo, o que que acontece? O ritmo do anime tem que estar animado bem mais atrás e a história do mangá tem que estar lá mais na frente. Inclusive, o Boku no Hero é um exemplo de uma nova abordagem que eles fizeram com relação a isso, tá? Eu vou explicar desde o começo. Por exemplo, no caso do Dragon Ball, o mangá tava correndo e o anime também, não é isso? Então eles têm que usar de vários recursos para que eles consigam animar o menos possível da história, entendeu? Para não correr tanto e ao mesmo tempo render o bloco. Por exemplo, música de encerramento e música de abertura, recapitulação do capítulo anterior. Então, o que acontece? Então, tipo, o que acontece? Por exemplo, sei lá, você tem um episódio que, às vezes, eu não me lembro qual anime que eu assisti, eu acho até que era Naruto, mas eu posso estar enganado, eu não vou utilizar como referência, mas o cara passava 3 minutos, recapitulando o que aconteceu no episódio anterior, aí o cara, por exemplo, aí começava o episódio, intervalo. Acontecia alguma coisa muito foda que dava deixa pro intervalo. Quando voltava, tipo, 3 segundos antes da mesma cena, pra que pudesse continuar, entendeu? Aí quando chegava no finalmente, música de encerramento. Aí depois de música de encerramento, sei lá, ali pelos 18 minutos ali, música de encerramento, aí depois tinha outra coisa lá, que sei lá, era o que vai acontecer no próximo e pronto. Então, tipo assim, tudo isso aí, todos esses recursos fazem com que eles animem menos coisa da história, a história não vai tanto pra frente, e ao mesmo tempo eles rendem um bloco, entendeu? E outra coisa, isso gera um mercado, rapidão, só pra concluir, isso gera um mercado porque o artista que geralmente tá começando e tá com a música em alta, ganha um holofote tendo como a música de abertura de tal anime. Então, tipo, muito artista surgiu desse jeito, entendeu? Então, tipo, gera um mercado gigantesco dessa porra.
Só pra dar uma visão minha aqui, porque anime pra mim é só Naruto e Boruto agora na sequência.
Caralho.
Tá vendo com o que eu tenho que lidar? Tá vendo? Olhem bem com o que eu tenho que lidar.
Guerreira.
Nessa visão guerreira que você falou, tem uma parada que o Kishimoto ali, ele saiu, né? Depois que acabou o Naruto, ele saiu. A continuação ficou pra outra pessoa. Não sei se é pro filho dele ou pra alguém assim, mas ficou pra outra pessoa. Aí o cara tava vacalhando na história. E, inclusive, no mangá, eles tentaram vestir o Mitsu, que é um personagem do Boruto agora, de Sasuke. E viajaram louco naquela história lá, né? Tanto que o Kishimoto voltou, né? E dessa parte do mangá que ficou ruim, que o pessoal não gostou, detonou os caras, não foi animada no anime, né? Eles tiraram essa parte e o anime não rolou. Então também tem isso. Às vezes é que o mangá é feito igual a novela, eu acho, né? Eles vão vendo que o público vai gostando ou não e a história vai seguindo aquele caminho, né? Não é uma história com meio, com começo e fim.
Inclusive um caso muito disso é o fato da saga do Majin Buu era pra ter continuado... Era tipo assim, era pro Goku ter morrido no final da saga do céu e pronto, acabou, entendeu? Ele ficava lá no outro mundo e quem continuaria seria o Gohan e o Goten. Só que a galera encheu tanto o saco que o Goku voltou a ser protagonista na saga do Majin Buu também, entendeu? Mas não era pra ser. É porque, tipo, também tem aquela história. Lá no Japão, a Shonen Jump, né, que é a maior revista referente nesse assunto, ela tem sempre uma pesquisa que eles usam como base pra saber como é que tá o interesse do público com relação àquela obra, entendeu? Então, por exemplo, se, sei lá, vamos supor, estreou a minha obra, aí, tipo, durante 4 semanas seguidas, ela ficou, tipo, do 15º pra baixo, entendeu? Aí, tipo, os caras vão consertando a história, vão vendo como é que tá. Se não for, cancela, entendeu? Então, tipo assim, às vezes pode acontecer...
Muito novela mesmo isso.
Pois é, exatamente. Então, por exemplo... O que acontece? Lá, o autor, ele, às vezes, tem que modificar... Às vezes, ele tem uma ideia completamente diferente pra história. Mas, tipo, por conta dos fãs e tal, de como que tá vendo os resultados, às vezes ele acaba modificando no processo. É, uma coisa que eu acho interessante sobre isso, e dá pra ver, inclusive, nesse anime que eu vou falar, que é dos meus autores de Death Note, chama Bakuman, tá ligado? Eu indico a todos eles. É todo mundo pra assistir esse anime. É um anime que tem 3 temporadas, 25 episódios cada um, e é justamente, mostra como que é o lance do mercado de mangá, tá ligado? Como é que funciona pro cara ganhar um anime, porque, tipo, o cara não ganha um anime do nada, entendeu? É se o mangá tá muito bem, vai a empresa de animação, pô, a gente quer animar isso aí, porque a gente tá vendo que vai ser bacana, vai ser legal. Aí entra naquela parada que eu falei mais cedo do lance do Boku no Hero. Boku no Hero fez uma abordagem diferente, porque Naruto, Bleach e One Piece começaram quase ao mesmo tempo, entendeu? Suas animações. Questão de poucos anos, entendeu? Mas eles, basicamente, durante muito tempo, eram o carro-chefe da Shonen Jump. Naruto, Bleach, se não me engano, terminou em 2014, Naruto terminou um pouco depois e One Piece está continuando. Só que o que que acontece? Eles tinham progressão de animação direto, entendeu? Boku no Hero, eles fizeram uma abordagem diferente que tenha funcionado. O que que eles estão fazendo? Pelo menos uma temporada por ano, eles lançam alguns episódios de Boku no Hero relacionados a um arco. Ou seja, dá tempo do mangá correr, dá tempo deles animarem só aquele arco e eles não precisam de tanto filler. Então, tipo, funciona. Tá na quinta temporada agora, tá funcionando. Zero filler e tá tranquilo. Entendeu? Então, às vezes acontece, por exemplo, de um mangá ganhar uma animação só pra dar uma impulsionada, que é aqueles mangás que tem só 20, aqueles animes que tem só 26 episódios, aí depois continua no mangá, que é pra gerar interesse da pessoa de continuar vendo, sacou? Então, tipo, tem tipo assim, são vários bagulho, entendeu? E por que eu gosto de Bakuman e não de Death Note? Porque Bakuman começa e termina quando tem de terminar. E o Death Note é nítido você ver quando passa do ponto. Tipo, até pra quem não é acostumado com anime, você vê quando o anime passa do ponto. Entendeu? E o que eu acho interessante é que Demon Slayer, né, o Kimetsu no Yaiba, começou e terminou quando teve de terminar. Entendeu? E às vezes muitos autores optam por isso. Tipo, eu vou fazer tal, beleza, mas eu quero começar e terminar quando eu tenho. Porque às vezes, quando a obra tá rendendo bem, a editora, não, cara, continua publicando. Aí o que que acontece? Chega uma hora que o autor não sabe o que fazer, porque ele tem que continuar rendendo. Exemplo disso, Naruto. Naruto teve uma hora que o cara perdeu a mão, entendeu?
Não. Em que hora que o cara perdeu a mão? Tá viajando, cara. Fechou certinho, pô.
Começou o debate.
Tá louco.
Ele perdeu a mão muito. Eu ouso dizer que o Naruto, ele foi bem, cara. O Naruto Shippuden, ele foi bem até ali, mais ou menos, a luta do Itachi contra o Sasuke. Daí pra lá foi só concha de retalho que ele teve que amarrar tudo no final, entendeu? E só salvou porque o Naruto ficou com a Hinata e não com a Sakura, graças a Deus.
Eu sempre torcia, esperava.
Deixa eu falar, maluco.
Agora tá a dona de casa, tá bem louco. Mas, vamos aqui, ó, só pra nós fazer um pessoal que também, a gente tem que ficar ligado quem é o público do Papo de Calçada, né? Tá infectado de otaku aqui agora, que é... A gente não queria isso, mas acabou acontecendo.
Meu Deus do céu!
E tá aqui. Mas até o Bruno, né? Tá se tornando.
Ou seja, ataques fedidos.
Eu ainda queria, olha só, eu tô falando, porque assim, todo mundo fala que o otaku é Zé Ruela, entendeu? Bastante. Mas o que que é ser um otaku, por favor?
Antes, eu acho que eu quero contribuir com uma informação. Otaku, o termo otaku, ele não é mais tão legal. Agora, na internet, se usa o termo weeb, sabe? Tipo, weeb. Web, só que com dois E, weeb.
Weeb.
É a evolução do otaku, sabe? O super saiyajin do otaku.
Porra, mas se o otaku era chato, o weeb é então duas vezes chato? Weeb.
Eu acho que o weeb é o que, pelo menos assim, todos os weebs que eu conheço que não são muito... Então, é gente que pega referência em de tipo de coisa de anime em tudo. Esse tipo de gente.
Esse tipo de gente. Vocês viram que até uma pessoa que gosta de anime tá falando isso. Mas eu queria que vocês falassem, dessem exemplos, então, dessas categorias que vocês citaram. Pode ser um cada um, a Gabriela dá um, o Marinal dá outro, e o Gabriela dá outro. Explique pra mim aqui, pro Bruno, e consequentemente pros ouvintes. Vocês falem a categoria, citem um anime dessa categoria e contem, tipo, a historinha disso aí e por que que ela é assim, entendeu? Tipo, desse de porradaria, Naruto. Eles contam um pouquinho. A Gabriela tem me contou já, e até me mostrou aquele dos animais lá, né? E daí conta Peter. Um pouquinho da história pro pessoal entender o que que é cada categoria. Vocês poderiam fazer isso?
Posso começar? Ser,
vai, manda ver.
Vou começar com uma categoria que é difícil encontrar um anime, né? Pelo menos ao meu ver. Vou falar sobre uma categoria chamada Josei, tá? Assim como no Shounen, né? Que é o Seinen. Acontece a mesma coisa com o Chojo, né? O Chojo aí é pra meninas, né? Jovenzinhas. E o Josei são para animes para mulheres, se, né? Para adolescentes mais maduras.
Só uma recapitulação aqui: a gente tá, nossos colegas, a gente tá falando assim, são para isso ou são para aquele? Não é que a gente tá categorizando que isso é tipo, isso é coisa de menino, isso é coisa de menino. Não, é porque o anime ele tem um público-alvo como uma publicidade e todas as propagandas, tudo o que você vê na TV. De programas tem público-alvo. Não se engane que é feita pra todo mundo, porque não é.
É tanto que esse anime eu assisti.
Indicativa também, isso, né? Vale a pena a gente lembrar nesse ponto.
É também até mesmo uma forma de, por exemplo, categorizar também em relação à idade também, de certa forma, né? Porque, por exemplo, uma criança não vai ver um senin, por exemplo, né? Tem lá a categoria pra eles lá. Exato, né? Aí vamos lá. Esse anime aí de Josei que eu irei falar é um anime bem antigo aí, que ele se chama Pet Shop of Horrors. Não é a banda, tá bom? Não é a banda. Isso aí. Pet Shop of Horrors chegou a passar no Brasil e na Argentina simultaneamente pelo canal Locomotion.
Bonzão, hein?
Só que não é dublado, o anime é legendado e é muito legal. Conta a história se passa nos Estados Unidos, mais especificamente na Chinatown, que conta a história de um dono de um pet shop. E o nome dele é Conde D, né? Conto D, né? Tem até a piadinha aí que Conde D, esse D vem de Devil, né? E o que acontece? Ele tem um pet shop, e como qualquer pet shop, ele vende animais de estimações. Porém, neste pet shop, você vende, você compra um animal determinado ao que você precisa, né? Então, por exemplo, no primeiro episódio...
Gabriel, esse anime é pra qual pessoas? Pra categoria qual?
Então, é a categoria chamada Josei, né? Que é só para mulheres... E pra adolescente, isso aí, jovens, mulheres, tá? Porque os personagens, eles têm os traços mais femininos, só isso mesmo, mas nada impede, né? Não é à toa que eu vi já mais de uma vez.
Pra gente entender mesmo o porquê que então seria visto que é pra esse público, né? Então, mas continua a história, por favor.
Ele tem traços mais delicados, o personagem lá, o Conde D, ele seria um personagem andrógeno, por exemplo... os traços são bem femininos, tem coisa, episódio aí que é focado muito na parte de sentimento, né? Mas é um anime de terror, assim, horror na verdade, não de terror, de horror. Bom, aí, né, isso. Aí ele tem o pet shop, no primeiro episódio, por exemplo, conta a história de um casal que perdeu a filha e vai buscar um animal como recomendação pra ir, como que eu posso falar, suavizando a dor, né? Só que eles acabam adotando um animal que é o rosto, é o corpo, é a filha. E tem umas regras que você tem que seguir.
Filmes que... Já vi alguns filmes que mostram que isso não dá certo.
E é basicamente não rola, isso, cara. Porque assim que você leva esse animal de estimação pra casa, você tem 3 regras. Geralmente as 2 são pré-determinadas dependendo ao tipo de animal. E a terceira é que qualquer consequência gerada pelo não cumprimento das regras anteriores, o pet shop não é responsabilizado. E é isso daí, a história, são episódiozinhos curtinhos. Infelizmente não teve uma continuação, provavelmente porque o público foi pouco. Mas o mangá... ainda teve algumas outras produções aí, é difícil você encontrar, mas tá lá no YouTube os episódios, você consegue encontrar aí. Vale a pena, é legalzinho.
Por exemplo, eu vou perguntar porque foi o anime que eu mais gostei da minha vida. One Punch Man, por exemplo.
Porra.
Por que que, Por que não tem continuidade alguns animes como esse? Por exemplo, Marinaldo estava falando da questão da audiência, né? É óbvio que isso é um fator importante. Mas, porra, eu não conheço nenhuma pessoa que não gostou de One Punch Man. Entendeu? E aí, como é que acabam com um anime que faz tanto sucesso? Eu tô perguntando porque eu não sei, tá. Não tô sendo irônico.
Eu entendi, eu pensei que você tava falando. Não, então, cara, tipo assim, respondendo a tua pergunta, no caso do One Punch Man, se eu não me engano, vai ter continuação sim. É porque eu acho que eles estão esperando acabar o arco, um arco que tá rolando no mangá pra poder animar, tá ligado?
Todo anime vem de mangá, cara?
Sim.
Não, a maioria, não necessariamente.
Nem todo, mas a maioria, tá ligado? Boa, porque, cara, tipo, é como eu disse, é um mercado, tá ligado? Então o que acontece? Tipo, às vezes o estúdio, ele tem uma agenda a seguir de determinadas animações. Aí às vezes ele acaba postergando uma animação, como foi, por exemplo, o caso do... Teve um tempo que a temporada do Shigeki no Kyojin atrasou porque eles estavam com outra agenda de outro anime pra lançar, que se não me engano era Vinland Saga, eu acho, ou era algum outro anime. Alguma parada assim. Então, às vezes, eles acabam postergando algum tempo, mas eu acho que vai sair. E tem também o negócio da pandemia, né? Agora também, que agravou bastante e tudo.
Sim. Pô, mas sei lá, eu vi um One Punch Man 17, 18, eu acho. Pô, já tem tempo pra caramba. Os caras são lentos pra caramba pra fazer desenho.
É, a segunda. Exatamente. Exatamente, cara. Mas, porra, o One Punch Man tá bonzão, viu, cara? O mangá... É um negócio surreal você ler. Porque, bicho, o Murata... Porque às vezes acontece de, necessariamente, o mesmo autor que cria a história não ser o que desenha, tá? Nesse caso específico, quem cria a história é... Cara, o One Punch Man, basicamente, ele é um cara que ele treinou pra ser super-herói, né? Existe a associação de heróis. E ele é um cara que, simplesmente, ele derrota todo mundo com um soco só. Entendeu? É. Mas, tipo, não, e o autor já falou, não tem ninguém páreo pra ele, tá ligado? Ele é realmente o herói mais forte. E qual que é o lance legal do One Punch Man? É ver todo o universo de heróis ao redor dele, entendeu? Porque tem a associação de heróis, dentro dela tem as classificações de heróis. E, tipo, é ver tudo isso desenrolando, entendeu? E tem os monstros e tal, bem naquele esquema caricato mesmo, tá ligado? É feito bem pra ser caricato. Agora, inclusive, eles estão enfrentando agora um inimigo que chama Esperma Negro, que é um bichinho que quanto mais você corta ele, mais ele se multiplica, tá ligado? De porradaria. É shonen, exatamente, ele é shonen.
Ah, cara, mas assim, é engraçado ver essa categoria, porque assim, eu vi no One Punch Man, por que que eu gostei tanto? Por conta, vamos dizer assim, do subtexto, daquilo que você vê nas entrelinhas. Que é o seguinte, cara, chega um ponto na vida em que você é o mais foda de todos, entende? Ou você pode até não ser o mais foda, mas você é foda no que você faz. No caso dele, em dar uma porrada e acabar logo com a briga e tal, né? E aí, cara, o que que você faz da sua vida quando você é o melhor naquilo que você faz? E isso é que é bem, vamos dizer assim, traz bastante reflexões. Porque você não vai pra frente. Eu sempre digo pros meus alunos assim, que eles ficam lá se esbudegando pra tirar 10, 10, 10. Eu falo, gente, não se preocupa com 10 não, se preocupa com 7. Aí eles, por quê? Eu falei, cara, que depois que você tira 10, você não tem mais pra onde ir. É como se você tivesse chegado no topo da montanha. Quando você chega no topo da montanha, pra onde você vai? Pra baixo, entendeu? É mais difícil manter o 10 do que... É mais difícil manter o 10 do que manter o 7. O 7 você pode tirar um 8 no bimestre que vem, mas o 10 é muito difícil você ficar mantendo todo bimestre. Então, o One Punch Man, na minha opinião, é exatamente isso. Me causou essa reflexão. O que que eu faço daqui pra frente? Se pode vir a monstruosidade que for, eu vou dar só uma porrada, entendeu? O cara vai lá, me dá um soco pra lá, me dá um soco pra cá, e tudo isso com apenas 3 anos de preparação, tem que deixar bem claro, apenas 3 fucking anos de preparação, ele vai lá e derrota qualquer coisa.
Entendeu? Você tá me dizendo então que o estudante de ensino médio tem que se preparar 3 anos pra poder cursar o vestibular e passar no Enem?
Eu nunca tinha visto dessa forma, mas agora você melhorou meu argumento.
Tá ligado? É isso mesmo.
É
chatão, cara.
Muito,
é chatão.
Muito.
Conquistar o mundo é chatão. Mas assim, a parada do One Punch Man, cara, é que, tipo, eu gosto de ver o mangá, cara, porque o Murata, eu particularmente, eu gosto muito de desenho, eu gosto muito de desenhar, né? Sou bom no desenho? Não, mas eu gosto.
duas cara, coisas diferentes, pô. Gostar de desenhar e ser bom é, pô.
Isso, exatamente. Cara, mas a qualidade, quando você lê, cara, é maravilhoso. Entendeu? Essa aqui é a parada. Porque, tipo assim, tem alguns mangás que eu deixo de ler e prefiro assistir animação, porque os quadros eu simplesmente não consigo entender o que tá sendo transmitido, entendeu? E já no anime, você consegue ver de forma, da forma melhor. Por exemplo, o Attack on Titan, né? O Shigeki no Kyojin. Uhum. Cara, ele veio melhorar o traço dele nos capítulos finais, mas os primeiros, pelo amor de Deus, cara, terrível. Agora, o Murata, cara, é um negócio surreal, porque a qualidade de desenho do cara é fora de série, bicho. Ele consegue, tipo assim, ele consegue transmitir exatamente aquilo que um anime conseguiria transmitir com desenho, entendeu? Uhum. Nossa senhora, é um negócio surreal, cara. É um negócio surreal.
E também tem aquele caso também daquele autor que é desenhista também, que desenha bem pra caraca quando quer, e porra, quando não quer só faz uns rasbiskin, tipo desse o Togashi. É o Togashi. Isso aí.
O Togashi, tu tá ligado, tu sabe por que ele tira tanto hiato?
Por causa do problema da coluna dele. Ele tem um problema de saúde dele. Isso, mas eu tô exatamente falando da questão dos desenhos dele. Por exemplo, tem um mangá que dele, que é assim, eu gosto muito do Hunter vs Hunter, mas eu gosto muito do Level E, que foi um dos primeiros trabalhos dele. O desenho é muito legal, cara. É muito, muito bonito. Aí no Hunter vs Hunter, ele começou também a fazer os negócios bonitão, coisa assim do tipo, mas tinha desenho, por exemplo, que era só um traço, coisa assim do tipo. Aí a justificativa dele, por exemplo, nessa época aí do Hunter, que é total aí condizente, né, realmente, que isso daí que ele tá sofrendo deve ser um saco do caramba de ter, né, esse problema da coluna que ele tem direto.
Cara, tu tá ligado que, tipo, ele só começou a fazer Hunter vs Hunter porque ele fez um acordo com a Shonen Jump, né?
Uhum. E tem até gente que tava aí estipulando aí que provavelmente talvez muda aí pra outra pessoa fazer, né? Mas eu acho que não. Bem provável que não. Outra pessoa continuar a história.
Foi numa época, Hunter vs Hunter começou numa época que os bambambãs da Shonen Jump, cara, já estavam acabando, entendeu? Então o que que acontece? Tipo ali, quando terminou Yu Yu Hakusho, se não me engano, ele foi 94, 96, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi mais ou menos nessa época ali, o One Piece não tava sendo serializado ainda. Então o que que acontece? A Shonen Jump chegou porque ele tava perdendo, ó. Tava acabando Rurouni Kenshin, tava acabando Dragon Ball, já tinha acabado. Tava acabando Yu Yu Hakusho e Cavaleiros do Zodíaco já tinha acabado também. Mas enfim, eu sei que eles estavam perdendo os animes que estavam levando a revista. Aí ele chamou. A gente quer que você desenhe de novo. Ele, cara, beleza, olha só, eu desenho. Mas quando eu quiser tirar um hiato, eu vou tirar. Aí os caras concordaram, entendeu? Porque, tipo, tem até um relato de um assistente dele na época que diz que quando ele chegou no estúdio no outro dia pra trabalhar, o cara tava desenhando de cabeça pra baixo porque simplesmente ele não aguentava a dor nas costas. O lance do cara que trabalha com mangá é isso, cara. É porque, tipo assim, eles têm a saúde muito, muito, muito ferrada por conta do trabalho excessivo.
Repetitivo, movimento, né? Ficar desenhando.
Eu me solidarizo com esse cara, velho. Eu sei o que é sofrer dor nas costas. Eu tô 3 dias travado em casa sem fazer porra nenhuma por causa disso.
Mano, ano passado eu levei um trava-zap no pescoço, cara. Eu fiquei um final de semana, toda vida que eu tentava me virar pro lado, doía meu pescoço, cara. Então, tipo assim, mangaká, bicho, é uma profissão sofrida, tá ligado? Aí é aquela história, né? Assim, tem uns que preguiça, né? O Togashi também, parece que ele também dá umas preguiçadas de vez em quando, principalmente quando sai Dragon Quest novo.
É.
Mas sim, tem dessas paradas. Agora, tipo, uma coisa que eu queria abordar com vocês, inclusive, é sobre o estilo de manga shonen, que necessariamente não é de porradaria franca, tá ligado? É uma parada que é, como é que se diz? Tem uma abordagem diferente. Por exemplo, um anime que eu gosto bastante chama Beck, tá ligado? É um anime de música, entendeu? E eu sou, tipo, cara, eu sou apaixonado por esse anime. Eu terminei de ver o anime, fui ler o mangá, terminei de ler o mangá, maravilhoso, tá ligado? Maravilhoso. Porque, tipo, junta duas coisas que eu gosto pra caramba, que é música e mangá, né, anime. E, cara, tipo, conta os desafios de como é uma banda underground até chegar no mainstream do bagulho, entendeu? Então, tipo assim, fala... Tipo, passa por os desafios, o cara perde instrumento musical, aí treta com a galera, muda e tal. E, cara, no anime é muito bacana. Esse anime eu recomendo pra todo mundo. Esse anime todo mundo tem que ver, cara. Porque, tipo, tipo, as músicas são muito boas, entendeu? Tem um filme live action também que a música é muito legal. Então, tipo assim, é um anime que é de shonen, mas ele necessariamente não é de porradaria franca. Porque tem esse conceito, né? Todo mundo acha que anime de shonen é só aquela porradaria de poder, tá ligado? E nem sempre é assim, tá ligado? O Death Note, por exemplo, é um exemplo de anime de shonen que não é de porradaria, né? Bakuman também, nesse sentido.
A não ser quando o L ali do nada manda capoeira.
Tirando esse detalhe aí realmente é verdade. Mas, por exemplo, falando de Death Note, a gente tem o Mirai Nikki também.
Ah, teve, muito, né, legal. Também,
Mirai Nikki. Porra, eu não curti esse anime. Eu dropei na hora.
Eu gosto,
do
Mirai Nikki.
Eu dropei, você sabe por quê? É porque o protagonista não evolui. E eu acho muito saco o cara que não evolui, tá ligado?
Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Esse tipo de anime que tem a menina... Eu acho, o Marinaldo, que nesse caso é porque... É o tipo de anime que tem personagem que é yandere, tipo, o protagonista acaba se escondendo por causa da menina que acaba protegendo ele. Isso. Entendeu? Eu acho que faz muito, muito...
Pega muito nesse detalhe, né?
Pega muito desse detalhe, entendeu? Acaba que as pessoas acaba esquecendo o garoto, que inclusive eu não lembro o nome do garoto, e só lembro da Yuno. Yuki. Lembrei da musiquinha. E acaba só lembrando da Yuno.
Mas a Yuno é meio problemática, né? Não vamos dar pano pra essa manga, porque ela é muito problemática.
Quando problemática, você quer dizer meio psicopata, assim, é isso, né?
Quando problemático você quer dizer yandere, então...
Não, tem umas yandere ainda que você releva, mas não. No caso dela...
Não, yandere não dá pra relevar, não. Tudo.
Yandere, alguma coisa tupi? Pode explicar pra gente?
Yandere vem do tronco linguístico tupi-guarani. yandere é basicamente... É verdade, foi mal, gente, desculpa, eu não sou professor de história, foi mal,
é tipo
Bruno.
Tipo Fortaleza e Ceará numa final do Clássico Rei, tá ligado? Se juntar os dois da treta.
Aí, ó, então, o yandere é praticamente o tipo de menina que é super obcecada por um cara e faz de tudo pra ter o amorzinho dela, inclusive matar os outros, torturar, essas coisinhas aí.
Bem normal, bem tranquila. Bem amigável.
Tinha uma novela que tinha uma mulher assim.
Tem uma definição muito boa no linguajar popular daqui, chama fé nas malucas. É tipo isso.
Mas já que a gente entrou na questão loucura e a gente tá falando de anime, eu gostaria que a Gabriela Domingues nos explicasse como é possível um trisal entre um lobo, um alce e uma coelha.
Meu Deus, essa porra não!
E fale que tipo de anime, pra quem que é isso?
Olha, Paulo Zanella, eu vou chutar sua canela com tanta força, velho. Mas com tanta força, eu vou deslocar sua perna.
Isso aí é yandere, entendeu, gente?
Falou,
isso aí, falou que acabaram de ver.
Aí, Gabi, falou, facinho, que, né? Falou que o anime que tu assiste é de putaria de furry, tá ligado?
É a minha cara.
Não, falei que é um trisal entre um lobo, um alce e um coelho. O público que veja se isso é ou não adequado.
Mas trisal hoje em dia
é família de bem.
Mas não é pra família de bem. É mais 18. Peraí que eu vou checar. Peraí, deixa eu pegar a mangá aqui.
Mas é mais 18. Porque se você botar no Kids da Netflix, não tem. Ah.
Não, mangá é mais 18 também. Acabei de checar. Tá. Porque aí que tá, apesar... Canela, porque o Beastars... Eu nem ia falar desse mangá hoje, porque eu falo muito do Beastars.
Ah, não, mas eu ia evocar ele,
Ah, vocês não iam deixar o Beastars em paz, né?
Claro que não, cara.
Mó negócio bom, vocês ficam aí mexendo com o que, tá, com que é bom e de bem, da família de bem. Mas então, olha, o Beastars, ele é uma crítica social. Ele é uma crítica social foda, assim, sem zoeira, ele é uma crítica social mesmo. E eles
uma
têm
crítica
essa...
social ao quê?
Ao consumo de carne, à luta entre espécies, e por aí vai. E tanto assim, entra um pouco. É que é spoiler. A gente tem um alerta de spoiler no nosso. No nosso podcast.
Aqui não é TV na calçada. Aqui não é TV na calçada.
Bruno. Aí, Bruno, faz só uma parada aqui. Faz só uma parada aqui rapidão, só pra gente fazer assim. Faz assim, faz tipo um miau como se fosse uma pantera, aí diz alerta de spoiler logo em seguida.
Então vamos lá.
Isso.
Miau! Spoiler!
Boa, tá aí a vinheta de vocês. Eu fiz isso com o Robson lá no Coqueiro Cast, funciona até hoje.
Tá aí, vamos adotar, podemos adotar.
Então, porque mais pra frente no mangá, eles vão entrar numas questões como por exemplo, amor entre espécies. Como um lobo vai se apaixonar por uma coelha? Que filhote sairia dessa junção? E
a intenção do lobo comer o coelho é natural na natureza.
Mas o problema é que o jeito que ele quer comer é diferente.
Veja bem, tem várias camadas. Tem toda a questão de que o universo do Beastars, eles vivem uma regra onde herbívoros e carnívoros podem viver juntos, só que carnívoros não podem comer carne, de jeito nenhum. Eles são obrigados a ter uma dieta herbívora. Tanto é que tem até o prefeito, se eu não me engano, ele é um leão e ele tirou os caninos para ser mais simpático, sabe?
Isso.
E tem o mercado negro que vende pessoas que foram sequestradas, herbívoros sequestrados, e eles estão preparados e cozinhados. E ter esse mercado negro para alimentar carnívoros é tipo um negócio de drogas, porque se um carnívoro prova carne, ele fica viciado e aí ele começa a matar descontroladamente. Tanto é que, tipo, sangue de qualquer bicho é passado como droga dentro de todo o universo. Se você, tipo, toma um gole, você fica meio doido.
Tem herbívoro que vende parte do corpo.
Tem herbívoro que vende parte do corpo pra ganhar dinheiro. Qualquer dinheiro.
Cara, mas aí é que eu acho exagerado, velho. É como dizer que os carnívoros são um bando de gente doida que não pode comer carne, que fica doido, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, entende?
Experimenta falar perto de um gaúcho que tu gosta, que tu é vegano, pra tu ver. Nossa, o cara é
ótima ilustração.
É que tem uma questão aí, ó. Se tu vai numa churrascaria, tem todo tipo de salada pra você lá. Agora, se tu vai num restaurante vegano, não tem carne. Quem que é o intolerante?
Exato. Eu ia chegar nesse ponto da intolerância. Porque o problema pra mim tá justamente aí.
O cara só fala isso porque se ele disser que não gosta de carne, o certificado dele de sulista é revogado, tá ligado?
porque eu ia chegar nesse ponto aí, do tipo... Pô, ninguém proíbe ninguém de ser vegano. Ninguém fica o tempo todo apontando, olha, nossa, ele é vegano e tal. Mas o fato do cara comer... Assim, óbvio, eu não tô aqui generalizando, tá, gente? E aqui eu já dei um pulo além da série, só por conta do que a Gabriela trouxe à tona da questão da crítica, né? E se a crítica é sobre carnívoros, né? Uma sociedade carnívora como a nossa, o tempo todo você vê, eu pelo menos eu tenho uns dois ou três compadres veganos, né? Um é vegetariano, os outros dois são vegano mesmo.
Mas qual que é a diferença?
É porque o vegetariano ainda come alguns produtos de origem animal, do tipo ovo, queijo, manteiga. O vegano não come nada de origem animal, entende? Não toma leite de vaca, ele faz leite de castanhas, né? E etc. Ainda tem isso, né? Por exemplo, não usa uma roupa de couro, não usa uma roupa, não usa certos produtos que foram testados em animais. Pode parecer radical, mas não, tem algum sentido e lógica, que eu até respeito. O que eu nunca vou respeitar em ninguém é o apontar o dedinho pro coleguinha, entendeu? Que eu fui criado com uma musiquinha que dizia assim: quando eu aponto o dedo pro vizinho, eu tenho três apontados para mim. Então, pô, cara, começa por aí. Então eu não vou encher o saco de ninguém por conta do que ele come ou do que ele deixa de comer. Deixa que só eu comer, porra. E aí é isso,
eu não te falo como é que tu come teus vegetal e tu não me fala como é que eu asso a minha picanha. É isso mesmo.
Não é, cara. Não é. Eu tenho uma, você falou de como você assa os vegetal. Que eu me lembro uma vez, eu tava acampando, e aí, em campings assim, a gente, ou às vezes a gente organiza um encontro, né, que reúne muita gente, ou então tá duas, três barracas, a gente organiza um churrasco, e aí é o que a gente chama de churrasco comunitário. Quem quer vir, vem, só traz alguma coisa, né? E aí eu me lembro de uma mulher que ela me trouxe um saco cheio de berinjelas, sabe? E aí ela, toda super sem graça: você sabe fazer berinjela na churrasqueira? Eu falei, sei. Você faria pra mim? Eu falei, faço. Cara, eu fiz. Não me pergunte agora, porque já tomei muita cerveja, isso já tem mais de 6 anos que ocorreu. Eu fiz a berinjela, a mulher adorou. E a mulher saiu mostrando pra todo mundo, sabe? Prova que essa berinjela ficou uma delícia, ficou enchendo o saco dos outros. Tempos depois, eu encontrei essa mulher e o marido dela num outro campo e falei assim: cara, me ensina como é que tu fez aquela berinjela, porque quando eu fui fazer de novo em casa, não ficou igual a tua. Eu falei, também não me pergunta, porque eu não sei. Entendeu? Eu fiz uma berinjela. O seu segredo é simples. Tinha ali a gordura da carne sobre a grelha. Então a berinjela foi ali, marinada ali. Por isso que ficou tão boa, pô. pô. Mas vai, Gabriela, desculpa, te interrompi.
E por favor, chegue no trisal.
Aí, Gabi, na moral, os caras estão desdenhando aí do bicho na cara dura, tá vendo aí, cara?
Eu, cara, tem um episódio do Papo de Calçada. Eu não sei, eu lembro do choque do Guilherme virando pra Gabriela e falando assim: que porra é essa? Um episódio que a gente gravou.
Mas voltando a linha aqui, continua, por favor, Gabriela.
Tá, aí nós temos essa sociedade que funciona dessa forma. E eu não vou saber explicar por que que funciona assim, porque eu não cheguei nessa parte do mangá. Então tenham paciência comigo. Eu estou aqui com o mangá incompleto. O Paulo está acompanhando a minha luta para conseguir completar.
A luta da Gabriela é comprar todos os mangás e depois lê-los. Ela não lê.
Exato.
Faz sentido.
Paulo Zanella, pare de me julgar, senão você vai dormir no sofá.
Na moral, eu acho certo, porque eu comprei todos os mangás de Bakuman e eu só comecei a ler quando eu comprei o último.
Não, então, eu quero ler. Só que eu tô lendo o primeiro. Só que eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí do quarto pula pro 7. Aí do 7 pula pro 9, 10. E eu acho que eu tenho 13.
Aí sim,
tá bem curado o negócio. Mas enfim, voltando, tem um motivo pra ter essa política de carnívoros e herbívoros. E a história toda se passa numa escola em que eles convivem em dormitórios, tipo internato.
Isso.
E lá, uma bela noite, tudo começa com um herbívoro sendo assassinado por um carnívoro, obviamente. Isso. Em teoria, né? Por um carnívoro. E aí a escola toda entra em pânico, porque os alunos herbívoros que antes conviviam em boa convivência com os carnívoros começam a desacreditar neles, achar que eles podem ser mortos a qualquer momento, começam a temer pela vida deles. E um dia, tipo, o lobo, que é o protagonista, o Legoshi, ele é um lobo depressivo, não tem como expressar ele de outra forma, ele é depressivo. Ele...
Chatão.
Ah, eu gosto muito do Legoshi.
Caralho, cara.
Nossa, dá uma tristeza só de ver ele, mano. Ele era arrastando os braços.
Exatamente.
Tem um porquê isso também. Ele tá um dia lá no auge da lua cheia e aí os instintos de lobo dele se exalam ao máximo e ele vê uma coelha e aí ele pula em cima dela. Só que ele não consegue atacar ela. Ele não consegue matar ela. Ele machuca ela, porque ele tem garras, obviamente. Aí machuca ela e tal. E ele sai correndo. Ele solta ela e sai correndo. Um dia ele vai prestar um favor pro clube de herbologia, que é no último andar, e ele descobre essa coelha lá, com um braço todo empachado, porque foi ela que ele atacou.
Caralho.
Depois disso, pode dizer pros incels aí, que talvez ouçam ou não é assim que se conquista uma garota, tá?
Olha só, dizer que é uma referência a Beastars pra conquistar a gata não é uma boa abordagem, tá?
Pô, com certeza, né? Tipo, comparar ela com a coelha, por exemplo, essas coisas assim, vai pegar mal.
Não, pega bastante mal, né?
E aí, ele descobre que é ela, e ela é meio que conhecida no colégio, porque ela pegou muitos caras. Porque ela é uma coelha. Coelhos procriam muito.
E ela gosta então, da coisa, qual é o problema também, né?
Mas vamos... Ela gosta
exato,
da coisa.
Exato, é, é o jeitinho dela. Ela é, a gente gosta de falar que ela é safada. Ah, eu, e meu núcleo, eu e meu núcleo de amigas que gostam de Beastars, a gente fala que ela é safada. Ah, e ela passa rodo em geral, comprometida ou não, ela tá 100% nem aí. Deu mole, ela vai e pega. E aí, ele conhece um lado dela que ninguém conhece, que não é esse de tipo, de pegadora. Conhece o lado dela, ela como tipo, coelhinha assustada porque teve um herbívoro próximo a ela que foi assassinado e ela é perseguida na escola. Ela sofre bullying porque ela pega o cara e as interessadas nos caras ficam com ciúmes e tal. E ele gosta dela. E aí entra a terceira parte do triângulo amoroso, que não é um trisal, é um triângulo amoroso.
É, e aí faz uma bastante diferença.
Que é um veterano, que é o Louis, que ele é um cervo. É um cervo, ele é um cervo.
Ele é um cervo.
E ele cria uma amizade com a Haru, que é a coelhinha safada. Porque uma vez cervos trocam de chifre e ele não gosta de ser visto sem os chifres dele, porque sangra e tal, e ele não é levado tão a sério assim, porque ele fica menos imponente. E aí toda vez que ele ia trocar de chifres, ele se escondia lá no clube de herbologia onde a Haru estava, e eles acabaram tendo um caso. Sim, um cervo e uma coelha. É, um cervo e uma coelha. Tem essa cena no mangá, tem essa cena no anime, tem gif. Procura que tu acha, você tá perguntando como é que é. E aí, ele, ao mesmo tempo, ele é chefe do Lego X no clube do teatro.
Ou seja, o cara vai perder a coelha pro chefe.
Exato. Aí ele, só que ele não sabe do lance dos dois. E ele descobre depois, só que o Luiz vira pro Lego X e faz uma... Vira pra ele e fala, tipo, mano, você é um carnívoro de merda, tal, tu não faz nada. Vem aqui trabalhar pra mim, você é meu escravo. E aí ele, tipo, o Legos faz um trabalho sujo, assim, pro Luiz. Trabalho pesado, não um trabalho sujo. Mas quando o Luiz vai ameaçar alguém, porque ele é, tipo... Ele é o cara que faz o bullying, entendeu? Ele é rico, mimado... E ele tem um passado obscuro tal, que ninguém sabe, porque... Eu posso falar, né? A gente já falou que é spoiler. Uhum. Ele tava
sendo vendido... Faz de novo, Bruno, aí, só pra gente... Coisa, vai, Bruno.
O quê?
Não! Spoiler!
Passa o tempo, aí,
Bruno. Toda vez engraçado.
Ele tem um passado obscuro porque ele tinha sido sequestrado pra ser vendido no mercado negro para outros carnívoros comerem, e ele é salvo por um carnívoro milionário, dono de máfia e tal, que ensina ele tudo que ele sabe e não aceita que ele fracasse de jeito nenhum. Então ele é todo cheio de si, ele tenta não falhar e tudo mais. E aí tem um momento no final da primeira temporada que a Haru é sequestrada por um grupo de carnívoros. E eles são lá meio que, tipo, insinuando que vão estuprar ela e tal. Porque, apesar deles serem animais, eles têm corpos humanos. Então, ela tem um corpo, um físico feminino, apesar de ter um rabinho de pompom de coelhinho e tudo mais. E aí, eles ficam ameaçando estuprar ela. Mandam um recado pro Luiz. O Luiz fala que não vai fazer nada a respeito, que ele tá nem aí pra ela. E aí o Legos fica puto com ele, vai atrás da Haru e tem o desenvolver do romance deles. mas a Haru gostava muito do Luis, e o Luis odeia o Legoshi, e o Legoshi ama a Haru, e a Haru não quer assumir o Legoshi pras pessoas, porque é estranho um lobo e um coelho junto.
Cara, ela não quer assumir o cara porque tem preconceito do com o que os outros vão pensar.
Quem que é intolerante, né? É uma história de churrascaria.
A história de um rodizão.
É, seguindo aqui então, Marinaldo, quer citar mais algum? Bruno, tem alguma pergunta aí?
Não, cara. Então, depois, como a gente estava falando do One Punch Man, por exemplo, recentemente eu e o Gabriel nós assistimos juntos o Yasuke, né, que é samurai negro. Cara, e eu acho, cara, o negócio é tão redondo, entendeu? A minissérie, que a gente nem se deu conta que a gente pegou numa sexta, aí assistiu 5 episódios. Aí quando a gente foi na outra semana pra terminar de assistir, só faltava o 6º episódio, entendeu? E assim, foi tão rápido, passou tão rápido, porque a série é tão redonda, não enrola, sabe? E conta a história bonitinha, sabe? E é isso, às vezes eu perco a paciência.
E a ação que faz no anime é justo, não é nada de enrola, tá ali e faz e acabou.
Exatamente, a porradaria estanca bonita, é sangue pra tudo quanto é lado, espada afiada pra cacete, tem uma aranha.
Meca, tem magia, tem meca, tem espada, tem sangue, e tudo medieval.
E tudo medieval, cara. Então assim, o que me, às vezes, inibe, por assim dizer, de ver animes é exatamente o tempo, sabe? Que não acontece, que não rola, e que você fica ali esperando e não, assim, fazendo muito de um exercício sociológico aqui, na sociedade líquida que a gente vive, que tempo é um bem preciosíssimo. Você perder sabe-se lá quanto tempo da sua vida por algo que não acontece. Eu, tipo, por que que eu não... Todo mundo fala de The Walking Dead, Fear The Walking Dead Being World. Nada acontece. E eu sinto que eu perdi uma hora da minha vida, que eu podia estar uma hora estudando. Entendeu? E o meu lance com os animes, muitas vezes, é isso. E o bom é que eu tô indo começando a ir certo. Sabe? Não tô perdendo muito tempo. Tá bom que eu tenho a curadoria de Gabriel e Gabriela me ajudando nisso. Me ajuda. Eles vão, pô, Bruno, vê isso aqui que isso aqui é maneiro. Aí eu vou lá e vejo. Se eu gostar, eu gostei. Se eu não gostar, eu não gostei também. Mas, pô, os animes que eu tenho visto recentemente estão mais, sabe, na minha praia, que eu sinto que eu não tô perdendo meu tempo.
Não deve estar perdendo meu tempo. Uma coisa que o Bruno já falou, já, que de anime que ele não gosta, é aquele bate-papo lenga-lenga que não leva a lugar nenhum. Aquela reflexão...
O cara vindo, voando, e o outro lá contando todo o plano. Tipo o Dragon Ball sempre fez, entendeu? Que o cara fica lá de braço cruzado. Você acha que você vai me derrotar? Ah! E ele tá vindo pra dar a porrada, cara, dele. O cara tá falando, tá, pra caralho.
Seguinte, vou agora falar de anime. Esse daí eu consegui, não com sucesso ainda, porque apenas 3 foram convertidos no Coqueiro Cast. Eu quero espalhar isso pra outras pessoas de outros podcasts, tá? Bruno, tem que assistir Jojo... É, exatamente. Tem que assistir Jojo's Bizarre Adventure, tá?
É diferente. É uma gritaria com justificativa bonitinha.
Exatamente.
E com... são homens musculosos que fazem pose e gritam com autoridade.
Olha só, vou falar pra você o seguinte... No bom, traduzido no bom português, As Aventuras Bizarras de Jojo, tá? Aí vamos lá, vamos começar a palestra agora. Seguinte, cara.
Senta que lá vem a história.
Isso, é o seguinte, olha só, ele se passa, na verdade, em várias épocas diferentes, entendeu? E sempre com protagonistas diferentes, seguindo a mesma linhagem, que é a linhagem dos Joestar, tá ligado? A primeira parte, ela começa no final do século XIX, se eu não me engano. Ali 1800 e tarará, um negócio assim, entendeu? E o que que acontece, cara? Tipo, o que que acontece? Eu sempre digo que a primeira parte, ela é muito arrastada. E eu tava conferindo antes de começar o episódio, antes de começar a gravação, são 9 episódios da primeira parte, entendeu? Se você conseguir sobreviver isso, você vai ver um anime maravilhoso. Porque, tipo, a primeira parte, ela é muito novela mexicana, tá ligado? Que é o primeiro Jojo, que é o primeiro Jojo, né? Que é o Jonathan Joestar, entendeu? Que é Joe no começo e Jonathan, entendeu, né?
Uhum, pois
é.
Uhum.
Aí ele tipo, tem que enfrentar lá um vampiro chamado Jill. Uma das coisas mais legais que o Jojo tem é que sempre tem uma referência à música ou então a artistas famosos, entendeu? Do rock and roll, principalmente. É, então, por exemplo, o primeiro protagonista é o Jonathan Joestar, certo? Depois acho que vai pro cenário pós Primeira Guerra Mundial, se não me engano, acho que é nos 30. Aí vai pro Nova York e aí vem o segundo Jojo, que é o Joseph Joestar, entendeu? Que por muita gente, inclusive o Robson lá do Coqueiro Cast, é o Jojo mais legal pra ele, entendeu? E, tipo, o cara é bem. O cara, porque, tipo assim, o Jonathan, ele é todo gentleman, entendeu? Sabe aquele gentleman, entendeu? Mas o Joseph, ele é mais aquele cara que é o. Que é, tipo, o cara é zoeiro, entendeu? O cara tá pra zoar, entendeu? Do negócio. Aí o que que acontece? Seguindo a parte 3. Lembrando que todas elas têm nome, tá? A primeira parte é o Phantom Blood, a segunda parte é Battle Tendency, e a terceira parte, pra mim, tem uns nomes mais legais, chama Stardust Crusaders, tá ligado? E assim, ele sofre um leve reboot, que é onde eles implementam o lance dos stands, entendeu? E tipo, a abordagem acontece justamente aquela mudança que eu falei do anime que era um anime de porrada, que muda pra um anime que tem uma abordagem diferente, saca? Então, tipo assim, o modo como eles batalham é diferente, porque dessa vez eles usam os stands, que são entidades que são manifestações deles mesmos, cada um tem o seu, com habilidade diferente, e por eles ficarem ao seu lado, como entidades, eles são chamados de stands, né? Então, tipo, no começo eles começam usando as arcanas do tarô como sendo referência, depois são os deuses egípcios, e depois, da parte 4 em diante, são referências a músicas de músicos consagrados. Então, por exemplo, tem um que chama Heaven's Door, né? Knock on Heaven's Door. Tem o... Caraca, se eu não me engano, tem o mais recente agora, tem o Soft and Wet, que é uma música, se eu não me engano, que é do Prince. Tem o Gold Experience. Aí mais pra frente vai ter Black Sabbath, tem o Metallica, entendeu? Tem o Green Day e tem o Oasis. Entendeu? Tipo, tem esses lances. E o que eu acho legal do Jojo, cara, é assim, é porque você vê gradativamente o autor melhorando a história, entendeu? Só pra você ver, na Netflix, antes de estrear o Jojo's Bizarre Adventure, ele estreou um spin-off chamado Assim Falava Kishibe Rohan. É um personagem que é mangaka, ele é da parte 4, entendeu? Ele é um das pessoas da parte 4. E tipo assim, nesse, se eu não me engano, são 4 histórias diferentes. Nessas 4 histórias, é tipo 20 minutinhos ali, você vê exatamente como é o estilo de contar a história do Araki, tá ligado? E tipo assim, e cara, é muito legal, entendeu? É muito, muito legal. Vou só dar um pequeno spoiler. Ele tá procurando inspiração pros mangás dele, né? E ele vai numa casa da montanha. E nessa casa da montanha que ele vai, é uma casa, tipo assim, é como se fosse um condomínio de casas, e só vão as pessoas extremamente bem educadas. Aí lá ele descobre por que que são extremamente bem educados, porque ele tá lidando não com pessoas normais, ele tá lidando com os deuses da montanha, que exigem que você seja digno o suficiente pra estar lá naquele lugar, entendeu? E tipo assim, a abordagem como ele faz da história, cara, é o que cativa você, entendeu? E, tipo, da parte 3, onde ele sofre o soft reboot, que eu falo, né? Que implementa outras mecânicas de combate pra história. Até a parte 5, que é a atual parte que tá animada, vai sair a parte 6 esse ano ainda, é onde você vê que ele melhora a história e como é a abordagem dele. Tipo, é um anime de porrada, só que necessariamente tem uma abordagem toda diferente, entendeu? Então, tipo assim, eu super recomendo pra quem, tipo assim, você quer assistir anime de porrada, mas você tá meio cansado do clichêzão, entendeu?
Tá bom, está indicado. Prometo que em breve darei minha indicação aqui.
Começa pelo spin-off, né? Assim Falava Kishibe Rohan. Se você gostar, aí você começa a assistir o Jojo's Bizarre Adventure.
Essa aí é qual parte, qual número?
Não, na Netflix tem da parte 1 à parte 3, mas esse Assim Falava Kishibe Rohan é separado, é um spin-off da série, entendeu?
Ah, tá, entendi. Tá bem. Não, qualquer coisa eu vejo lá no Crunchyroll. Aí fica mais
fácil. Tem na Netflix. Ó, Tem outro detalhe interessante também, que é a abordagem desse spin-off é como se fossem lendas urbanas, entendeu?
Uhum. Aproveitando então aqui a deixa do Marinaldo, vamos pro nosso momento cultural aí. Acho que provavelmente vamos indicar animes, né? Podemos começar, ou outras coisas qualquer, você pode indicar o que vocês quiserem.
São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário.
Deixa eu começar, eu vou pelo que, como eu disse antes, já falamos bastante sobre ele aqui. Vejam, para você que, amigo, que assim como eu, tinha algum preconceito ou tem algum preconceito com relação a animes, desenhos japoneses, primeiro pensa o seguinte, que você gosta de ver desenho japonês. É, você gosta, só que com outro nome. Aí o nome desse desenho japonês que você gosta chama Hentai. Né? Se você...
Certo? Tem o cara que diz, ah, eu não vejo anime o quê? Mas no final depois você tá procurando um super hentai aí pra bater bronha pra desenho, eu tô ligado.
Exato. É. Não conta, não dá spoiler, né? Não dá spoiler, Marina. Mas se você gosta de desenho japonês, a grande questão é você, como em qualquer coisa na vida, é você encontrar aquele que vai te cativar. Então eu indico pra te cativar o One Punch Man. Porque por mais que possa parecer besta, o cara que não tem adversário à altura dele, sim, te traz muitas reflexões. Então vejam, né, o homem de um soco só, né, é a boa tradução aqui de One Punch Man.
Tá, parece Netflix, título de é música muito bacana. Parece título de música do Legião Urbana, um homem de um soco só.
É verdade. Ó, e tem um detalhe, hein? Vê dublado, que a dublagem tá boa pra cacete, hein?
Nossa, boa lembrança, boa lembrança. Aliás, eu acho muito isso, né? Cara, primeiro que eu não consigo, né? Porque assim, eu já tô desenvolvendo, fazendo meu ouvido aprender a escutar, como eu já falei aqui, o J-Rock, né? O rock em japonês. Às vezes parece estranho, mas você vai acostumando seu ouvido. Agora, porra, você vê o mangá em inglês, eu acho muito estranho, cara. Eu acho muito estranho. Por conta disso. E era isso que eu queria falar, mas não falou da dublagem. Que assim, eu acho que essa ultra hipervalorização que nós damos aqui no nosso país aos nossos dubladores se deve muito aos dubladores de animes. Porque eu penso dessa forma, se eu tiver errado alguém me corrige aí, mas foi por conta de descobrir quem são as vozes dos dubladores dos personagens dos animes que a gente foi conhecendo, e essa é a voz do cara tal, essa é a voz do sujeito tal e tal, não sei o que, sabe? E aí você descobre que, porra, esses caras trabalham muito, eles fazem muita coisa. Pena eles não lembrarem, né, de tudo que eles acabam falando, porque eles falam, né, eles gravam trechos pequenos. Mas eu acho muito disso, eu me amarro na dublagem, e o cara que dubla o Saitama, ele é muito bom mesmo, ele é muito bom.
É muito bom, exatamente. Tem outra coisa, cara, é igual aquela galera que fala, por exemplo, tipo, às vezes é um jogo japonês, tipo, não americano, é um jogo japonês, sei lá, por exemplo, Genshin Impact. E a galera prefere ver o áudio em inglês, nada contra, mas, tipo, me passa veracidade maior com o áudio em japonês, entendeu?
Sim, porque experiência melhor. É a expressão, né? É a expressão do cara. Porque você não xinga ninguém pensando em falar fuck, né? Você não pensa nisso. Você xinga alguém, vá pra porra, caralho! Não, é diferente, são duas coisas diferentes. É isso aí.
No caso em japonês, você fala eu te amo.
Ou então já tem alemão, né?
Alemão parece que o cara tá brigando com você. Alemão. Japonês ainda consegue falar um Aisteru Skidayo. Agora o alemão é Heiskes Weiss. O meu amigo sabe me bater aqui mesmo? É isso mesmo? É nesse esquema, louco.
Não, um dia a gente vai ter que fazer, depois desse anime, a gente vai ter que fazer um hentai, pra entender também isso, né? As vozinhas são feitas no hentai.
Também são estranhas. Gabriel Lira, você indicou bastante coisa aqui, mostrou bastante coisa pra nós, mas indique um aí pro. Pra você. Você acha que o nosso ouvinte tem que ver pra iniciar esse mundo do anime?
Eu vou indicar não o anime, sim o mangá, mas depois vocês podem buscar aí as obras dele, talvez Marinaldo aí e a Gabi conheçam aí, tá? É uma obra clássica aí do horror japonês, tá? Vou indicar o mangá específico que eu vou indicar é Os Fragmentos de Horror de Junji Ito. Dá uma olhada.
Caraca, porra, bonzão, hein?
Eu gosto. É um...
Eu gosto de me passa o nome depois por escrito, porque senão vai
esquecer. Isso, faz essa forma. E esse que eu vou indicar, tá? É encadernado aqui no Brasil pela Dark Side Graphic Novels. São fragmentos de historinhas de horror, né? Quem conhece aí o Junji Ito sabe que o tipo de horror dele é um gore, né? Mas esse tipo... Oi, fala.
Sem querer te interromper, mas o Junji Ito é aquele do... da Espiral?
Uzumaki. Do Uzumaki, isso mesmo. Ele fez o Uzumaki, ele fez Gyu, que é aquele do que os peixes invadem aí a terra. Tem outros também. Aí esse que eu tô indicando, dentro do mangá tem fragmentos, né? São como se fossem lendas urbanas, cada um tem um início e um desfecho. É bem legal, é um traço de arte muito bem caprichado, né? Pelo menos ao meu ver. E vale a pena ver. Então, se você aí tem um estômago fortezinho e não fique irritado com muito olho aí na tela ou não tem tripofobia, pode ler aí que isso
dá uns,
é bem legal.
Tem umas páginas ali que dá uns incômodos, viu?
Dá. A capa já começa estranha, porque a capa do mangá é aquele quadro do grito, só que na ponte tá cheio de olho na ponte, aí tem peixe cortado na ponte, aí tem a cigana que tem na história com olho vermelho, mas é legal, dá uma olhada lá. Junji Ito, Fragmento de Horror.
Próximo, é. Gabi?
Oi, sou eu?
Acho que é tu, é.
Eu tava aqui refletindo. O seu rosto, eu posso roubar?
Vai lá. Faça tua. Brilhe.
Obrigada. Eu tenho dois mangás muito bons pra indicar. Eles são muito diferentes entre si, mas os dois me marcaram de formas muito diferentes. Por isso que eu queria indicar muito os dois. Acabou que não deu tempo de falar deles no programa. Porque senão, se a gente fosse falar de cada mangá legal e anime legal que tem, a gente ia ficar aqui o dia inteiro, a noite toda, no caso. E um deles que eu quero indicar, os dois eu vou indicar o mangá. Um porque o primeiro porque o anime ele vai só até a metade do mangá. E o outro, se tem anime, eu desconheço, tem o filme é ruim, então a gente vai se manter ao mangá. E o livro. O primeiro que eu vou indicar é o Nana. Ele é uma obra, a gente falou, dentro das classificações, para mulheres adultas. É sobre bandas e o universo da música. E duas mulheres que compartilham o mesmo nome, têm a mesma idade e vão dividir um apartamento em Tóquio, porque nenhuma das duas tem dinheiro. E é um mangá assim, incrível, é lindo, é maravilhoso. O traço, eu não conheço o traço mais bonito do que o da Ai, eu não lembro o sobrenome dela, sei que é Ai alguma coisa. Desculpe, senhora, você mora no meu coração, mas eu não lembro o seu sobrenome.
Não vou lembrar teu nome, cara.
Mas o traço dela é muito lindo, é muito delicado, e ela... quando eu era mais nova, esse mangá ele é para maiores, pelo menos aqui no Brasil, maiores de 14, 16 anos. Eu comecei a ler ele quando eu tinha 12. E a minha mãe até me proibiu de ler ele por um tempo, mas eu continuei lendo.
Transgressora.
A minha mãe pegou, deixa eu ver do que se trata. Ela abre assim, tem uma página de um moço botando a mão dentro embaixo da saia da moça. Mas enfim, acontece, né? É muito bom.
De Houston.
As bandas que tem no mangá, elas foram inspiradas em bandas reais, e essas bandas reais gravaram músicas para o que são as músicas que tem no mangá. Então é muito legal, porque você pode ler o mangá e aí ouvir as músicas, aí você fica tipo, meu Deus, perfeito, sem erros. E é uma história cheia de tramas, assim, bem profunda, sobre amadurecer, falta de dinheiro, perder emprego, quebrar a cara, um monte de coisa, e tentar ter sucesso no mundo da música. Tipo, são esses dois mundos, as duas nanas colidindo o tempo todo, e com elas morando juntas, elas brigando. E é muito legal. Tem umas cenas de comédia, tudo pra dar uma quebrada no clima, mas tem um pouco de coisa de... Tem um pouco de drogas e abuso de álcool e assim, mas tudo, nada assim fora da realidade.
É a vida, né? A vida.
É a vida. E infelizmente o mangá ele foi parado porque a mãe da autora teve um problema com câncer e ela não voltou a escrever desde então. Então, e ele parou num momento bem crítico assim da história. Próximo ao final, mas bem crítico. Eu tenho todos aqui em casa, eu estou olhando para eles enquanto eu falo isso, para ver se vai que surge outro, né? Mas... Ele é muito bom e fica essa recomendação para vocês, se vocês quiserem descobrir um pouquinho do mundo do o que é um mangá para uma mulher adulta. Esse é um bom exemplo. Ele tem cenas de nudez e tal, mas é tudo com... É um olhar feminino da coisa. Então é bem diferente do que você vai encontrar num hentaizão da vida, sabe? Tem cena de sexo no Nana? Tem, mas não é um hentai. É outra coisa, é uma visão muito diferente, porque é uma visão feminina, sem sexualização e tal. Todo mundo é normal, não tem as peitudas absurdas. Não tem um tripé, é tudo normal, tudo gente normal. E o outro que eu quero recomendar é um que eu li o livro e eu sou apaixonada, eu tô morrendo de vontade de ler o livro de novo. O livro é um calhamaço, mas eu quero ler de novo. Tem o mangá eu acho que ele é mais de 18, que é o famoso Battle Royale. E eu vou bater na cara de todo mundo que falar que Battle Royale é uma imitação dos Jogos Vorazes, porque Battle Royale veio antes. Jogos Vorazes bebeu dessa.
Eu ia falar que é a imitação do Free Fire.
Aí, na moral. Jogos Vorazes copiou o Free Fire na cara dura, ó.
Um vai se retroalimentando do outro.
Não, o meu irmão falando que o Nobru deixou a Anitta famosa.
Quem?
O Nobru é um campeão aí desse joguinho de agora. E daí a Anitta fez uma ação de.
Agora, falou, velho.
O Guaraná, sei lá, alguém pagou pra Anitta jogar com o Nobru, né? Até o Facebook. Aí o meu irmão, o Nobru, que deixou a Anitta famosa. Não é tipo a Anitta que tem 50 bilhões de seguidores.
Caralho.
O Battle Royale, só explicando assim, bem por cima, são jovens da oitava série, atual nono ano no Brasil, selecionados numa... eles vivem numa ditadura. Ele é bem imersivo, assim. Eles vivem num mundo meio 1984, o livro do George Orwell. E você não precisa ler o livro pra entender, é só uma ditadura. E esses jovens são escolhidos, uma escola é escolhida aleatoriamente dentro de um programa onde todos os alunos do nono ano são levados para uma ilha que ninguém sabe onde fica. Eles recebem armas, eles têm que se matar até um sobreviver. Se eles não se matarem, eles têm uma coleira no pescoço que explode.
É Free Fire com Jogos Mortais.
Free Fire com Jogos Mortais, é isso mesmo.
Tem o livro veio antes do mangá, se eu não estou enganada. Então, se vocês estiverem com a disposição, leiam o livro, ele é muito bom. Ele vem com mapinha tal da área, e a explicação é bem legal. Eu tenho minha personagem preferida, mas infelizmente ela morre. Isso nem é spoiler, porque tem que sobrar um. Então... mas tem um...
Só uma pergunta, eles caem de avião nessa ilha?
Não.
Não, tá,
eles
tá bom.
Então,
não
eles são levados de navio. Não é o tá Fortnite, bom. Não. Mas beberam dessa fonte, entendeu?
Marinaldo, quer fazer mais uma indicação?
Cara, quero e eu vou usar um cheat aqui, tá ligado? Vou indicar pra vocês dois animes com a letra B, tá? Letra B de bom demais, entendeu? E é o seguinte, o primeiro que eu vou indicar é, como eu disse, eu acho ele melhor do que Death Note, embora seja do mesmo autor, que chama Bakuman, tá ligado? Ele tem aqui pra vender no Brasil também, mangá que você pode comprar, se não me engano, eu acho que é pela JBC, eu posso estar enganado. São 20 volumes, você lê bacaninha, entendeu? E é anime shounen, só que não de porrada, entendeu? E vou indicar também o Beck, não só pra você ler o mangá, você procurar aí nos sites da também. Vida. Pra fumar é bom, pra fumar é bom. Não indico porque eu não posso fazer apologia, eu não quero ser preso. Muito obrigado, desculpa. É o seguinte,
fumem,
que é um anime de música, entendeu? É um anime de música muito legal, as músicas são maravilhosas. Porra, tem umas cenas lá que arrepiam você muito, cara, tipo de você sentir a música, inclusive no mangá, que é outra parada que eu gosto bastante, que é o desenho. Ele consegue transmitir, eu nunca pensei que isso ia ser possível, cara. Ele consegue transmitir a música através do traço do desenho, tá ligado? Nossa, tem um arco lá muito bom que chama, que é o arco de uma música que chama Devil's Way, tá ligado? E tipo, quando rola a execução da música, você consegue sentir a música através do traço do cara, entendeu? E tipo assim, então tem um anime com 26 episódios, ele adapta uma boa parte do mangá, depois você pode continuar lendo a partir daí, certo? O Bakuman tá completinho, tanto o mangá quanto o anime, você pode achar, são 3 temporadas de 25 episódios, certo? E uma coisa interessante do Bakuman é que, tipo, tem sátiras de autores da Shonen Jump, entendeu? Por exemplo, tem o Oda, tem o Tetekubo, tem o Togashi, entendeu? Tem, tipo, tem mó galera, entendeu? Eu até vejo ele muito como autobiográfico, porque Bakumatsu. Tem um determinado... Bakuman, tá ligado? É, aqui ó, vou escrever aqui bonitinho minhas duas indicações e eu quero mais uma vez agradecer por me deixar participar e é isso, cara.
Ok.
Aqui não tem que agradecer nada.
Oi.
Acho que não tem o Bakuman no Crunchyroll.
Cara, aí eu vou... Peraí que eu vou dizer pro Robson cancelar minha assinatura aqui agora.
Não. Eu tô procurando aqui agora, em tempo real, e o único que tem é Bakumatsu.
Aí é palhaçada. Palhaçada.
Eu acho que eu vou quero... deixar a nossa carta aberta pro Crunchyroll, porque eu tenho uns títulos que eu preciso que sejam inseridos. Aí a gente põe o seu também, Mari.
Eu acho certo, porque como uma obra virtual dessa de altíssima qualidade não está no seu catálogo. Palhaçada isso aí, meu parceiro.
Pra terminar aqui, eu vou indicar o que eu sei, o que eu vi, que é Naruto e Boruto. E vocês não acreditam nesse pessoal que criticou até agora esse anime maravilhoso. É um anime Naruto que baseava na TV aberta, que todo mundo tinha acesso. Então, se você nunca assistiu um anime, comece por esse aí que você vai entender. Vai ter todas essas críticas que fizeram aqui, todos esses clichês de demorar uns 5 dias pra uma luta, de dar porrada e sempre ter um vilão mais forte.
Tudo verdade.
E já começa tudo isso, né?
O cara nunca assistiu um anime, começa pelo Naruto, aí ele continua nunca querendo assistir
nunca,
um anime.
Nunca gostando.
Vamos gostar, é empolgante.
Péssima primeira experiência.
Eu só queria fazer um adendo pra vocês.
Arrasando com o host.
Eu ia recomendar um negócio, quando vocês falaram isso de luta que dura 5 dias, eu tô assistindo um anime de vôlei, o Haikyuu. Cara, uma partida dura tipo 20 episódios.
Caralho!
Mas é muito bom, é muito legal, é muito legal.
O cara demora uns 3 episódios só pra fazer o set.
Tá, vou fazer o seguinte, ó. Vou roubar só mais um pouquinho e esse eu vou recomendar. Eu não vou recomendar pra você que tá de casa. Se você que tá de casa também assistir, você fica à vontade. Eu vou recomendar pra os que estão aqui nessa bancada, tá? Eu mandei até o link aí, ó. Assistam Jujutsu Kaisen, tá? Tem 24 episódios, tá certo? Provavelmente vai ter segunda temporada também, porque vai ser animado junto com o mangá. Tem na Crunchyroll. Tem dublado em português, a dublagem excelentíssima, inclusive, diga-se de passagem. E eu super recomendo você assistir, primeiro por história boa, animação de qualidadezíssima e o fator primordial, muito melhor que Naruto.
quando você sabe que a pessoa critica muito uma coisa, quer dizer que é boa, né? Hoje a internet é assim.
Não, é verdade.
Seguindo aí, e deixar bem claro pro ouvinte que esse mundo do anime é um poço sem fundo. Eu sou relutante. Eu sou um cara relutante.
Isso é verdade. Eu tô aprendendo isso. Boa, Paulo. Vai, continua.
mas o negócio vai fundo. Vai. Isso que a gente falou aqui é só a ponta do iceberg. Você acha coisas inacreditáveis. Para finalizar aqui, quero agradecer a participação maravilhosa de todos aqui hoje, todos que puderam participar. O Bruno veio correndão e conseguiu participar aqui, fazer o papel de orelha aqui comigo, no meio desses otakus. Ou o Ibis, né? Tem agora essa nova palavra aí. E agradecer ao Marinaldo, maravilhoso, que veio do Coqueiro Cast trazer cultura japonesa aqui para nós. Uma grande influência aqui pro Papo de Calçada. Fique à vontade, Marinaldo, volte sempre. O Guilherme não vai te ignorar, eu espero. Porque é muito legal sempre essa participação aqui. E é muito legal quando o Papo de Calçada se mistura com o Coqueiro, que dá sempre essa malemolência aqui, né? No Papo de Calçada.
Gostosa, tá ligado?
Papo gostosa. Vamos. O Papo de Coqueiro. Não,
Papo de Coqueiro. Coqueiro de Calçada, tá ligado?
Vamos agradecer aqui às pessoas que nos ouvem, né? As pessoas que nos ouvem, que acompanham o Papo de Calçada, o Coqueiro lá também. E aos nossos padrinhos, que são o Renato Amorim, Danilo de Almeida, o Pensador Louco e Jaqueline Rosa, que é aquela galerinha que dá uma mudinha pra gente lá, mesmo simbólica, mas isso mostra que tem gente que tá disposta a pagar o Papo de Calçada, né?
Vocês são loucos!
De ser loucura, né? De ser incrível, mas dá aquela animação pra gente aqui. Se você quiser fazer aí como eles, vai lá no Padrim, dá pra procurar no Papo de Calçada lá, você pode doar o seu um realzinho ali, ou no PicPay, achar a conta do Papo de Calçada lá e doar suas moedinhas aqui pro Papo de Calçada, que a gente vai ficar muito feliz. Pessoal, isso aqui tá saindo, ou já saiu o último capítulo da nossa novela, ou se não saiu ainda, vai sair. Não, vai já. Quando sair esse episódio, já saiu o último capítulo da novela. Vai lá e busque por Chamas Eternas do Fogo da Paixão, que aconteceu os últimos capítulos agora, inclusive agora, depois da Semana dos Dias Namorados, aconteceu o último capítulo. Emoções maravilhosas lá, né, Gabriel? Nosso autor aí da novela.
Ai, gente, completou um ano aí, o Chamas Eternas do Fogo da Paixão, um negócio que a gente fez brincando aí no Dia dos Namorados, no ano passado, e tá aí, né? Uma boa quantidade de episódio com integrantes de outros podcasts aí, né? E que, cara, foi sensacional, foi um puta alívio pra mim em relação ao ano passado, porque eu tinha começado a fazer meu curso de teatro, mas aí veio a pandemia, aí parou, aí voltou, aí eu escrevi, participei, até a Suelen participou e todo mundo participou. Foi maravilhoso, nem maravilhoso, foi maravilhoso.
Claro que temos que citar sempre o João Kleber aqui, né? Maravilhoso. O nosso garçom preferido. E a participação muito foda do Bruno da Hess lá, que a gente ouvi também, que foi incrível, cara.
Eu
Bruno,
participei azul, disso, cara. Não lembro.
Bruno,
não lembro.
Eu fiquei apaixonado pelas Janetes.
Nossa, cara.
Que isso. São seus olhos.
A parada é o seguinte: eu tô esperando minha carteirinha de ator de novela de podcast, tá ligado?
É, isso aí, cara. A gente pode começar a pleitear isso aí.
Aí, gente, a gente já tem já documento pra gente tirar o nosso DRT aí, ó.
Oh. foi muito bom mesmo. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu escutei Chamas Eternas do Fogo da Paixão. O Guilherme me mandou o piloto, eu comecei a rir, só que o Guilherme me mandou de madrugada. Eu comecei a rir. E aí ele falou, vê se tá bom. E aí eu fiquei rindo. E aí Renata perguntou, que isso? Que áudio é esse que você tá rindo aí que você não tira o telefone do ouvido? Aí eu falei, aí botei pra ela ouvir. E ela também não parou de rir. Então assim, foi ótimo. Eu nunca vou me esquecer daquele junho de 2020. Eu nem sei como é que eu tava. Não sei nem como é que eu cheguei até aqui, mas eu lembro desse dia.
Não, chegou e a novela ajudou você a chegar. Aí como todos Exato. Os nossos ouvintes do Papo de Calçada, e também, pessoal, além da nossa novela, vai estar no ar aqui daqui uns dias, antes ou depois também desse episódio, não sei que dia que ele vai pro ar, mas o episódio número 200 do Papo de Calçada, onde a gente vai estar lá, a galera toda lá, quem puder participar vai estar lá. Inclusive, faço o convite pro Marinaldo aí, pro pessoal do Coqueiro, se quiser colar com a gente lá para participar desse podcast, desse episódio, o número 200 do Papo de Calçada. Aí, quase 4 anos no ar. E a gente vai fazer essa gravação aí e vai lançar também o episódio 200. Siga a gente nas redes sociais, o Papo de Calçada tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Telegram, no t.me/papodecalçada do Telegram. É, você entra lá e conversa com a gente, dá seus palpites e encontra toda a galera do Papo de Calçada no nosso grupo para ouvintes no Telegram. Pessoal, esse aí é o recadinho, tudo dado, tudo certo. Agradeço a todos mais uma vez e até a próxima.
Abraços! Valeu!
Valeu!
Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.